Nós ficamos sempre felizes quando podemos vir aqui. Sim, esse é o caminho mais belo que podemos ir, eu quero dizer, em termos terrenos. E mesmo que às vezes não estejamos de bom ânimo, mesmo assim ficamos felizes quando podemos estar aqui para adorar e trazer à nossa memória aquilo que Deus fez por nós. Certamente pensamos ainda todos no fim de semana. Nós chegamos aqui todas as vezes com a mesma expectativa e Deus nunca nos decepcionou. Mas quando estamos aqui para orar hoje, então me ocorreu um pensamento. Eu posso falar sobre oração essa noite. Todos nós poderíamos dizer algo sobre isso. Mas o pensamento que me veio à mente foi o seguinte: quem pode falar sobre uma resposta à oração? Sobre a oração em si, todos nós podemos falar. Mas quem pode se levantar e testemunhar que Deus respondeu às orações? Isso é o mais importante. Não apenas que falemos sobre as coisas, mas de que, de fato, elas deem testemunho de si mesmas em nossa vida, porque nos tornamos crentes. O mesmo se aplica a todas as outras coisas. Pode-se falar sobre a fé o quanto quisermos. E se as obras da fé não forem reveladas e os milagres e sinais que acompanham a verdadeira fé não estiverem presentes, então a palavra nos atinge do nada. A fé sem obras é morta em si mesma. Tão séria é a coisa. Não precisamos estudar sabedoria para usar as coisas simples da Bíblia como padrão. E assim poderíamos continuar. Poderíamos usar cada termo bíblico e falar sobre ele, sobre a fé, sobre a graça, sobre a salvação, sobre o perdão. Nós podemos falar sobre tudo, mas isso não faz com que se torne realidade. E eu penso que todos nós chegamos ao ponto em que queremos vivenciar a presença de Deus. Somente assim será feita, revelada a diferença. Não uma doutrina, não a discussão sobre ela, mas a presença de Deus. E o irmão Branham diz: a linha da vida do crente é a comunhão contínua ou eterna e ininterrupta com Deus. E nisso nós todos temos que chegar. Eu digo de propósito, temos que chegar. Eu não quero, de forma alguma, dar uma chance à incredulidade em minha vida, mas também, de nenhuma forma, quero me esconder de que como as coisas são. E a menos que as levemos a sério e clamemos a Deus juntos, para que Ele possa nos ouvir E então possamos olhar para trás e dizer: eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha súplica e respondeu. Também lemos aqui recentemente que quando fazemos pedidos e trazemos petições a Deus e nos são atendidos, então sabemos que Ele os colocou em nosso coração. E esse, então, é um pedido de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos 8 está: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós e Ele traz os pedidos. Então, eles não vêm tão do nosso raciocínio, não da mente, mas são operados pelo Espírito de Deus. Há um tal grande número de coisas que me movem, e eu penso, de fato, todos nós. Cada um pode ter coisas diferentes que deseje levar diante de Deus, mas não há ninguém entre nós que não esteja curvado, que não tenha petições, que não tenha aflição própria ou sinta aflição própria ou de outras pessoas, com as quais nós juntos queremos vir diante da face de Deus, e temos que vir. Nós ouvimos na introdução, e certamente tomamos nota, a primeira parte diz respeito ao que Deus fez por nós. A segunda parte diz respeito à parte que nós devemos a Deus. Sobre a primeira parte, eu não tenho nenhuma preocupação, porque é responsabilidade de Deus. E tudo o que está na responsabilidade de Deus, nós não precisamos nos preocupar. Ele cuidou disso. Quando está escrito aqui: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso deve ser assim, assim que Deus disse, e no Gólgota isso se tornou realidade. Mas agora a segunda parte, que diz respeito justamente àqueles cujos pecados foram perdoados, cuja culpa foi coberta, que foram lavados alvos de branco. Se estiveres dispostos e fordes obedientes, a primeira parte, eu repito, referiu-se ao Senhor, a Deus. Ele consumou. Ele fez as contas com o pecado. Ele mesmo se tornou oferta pelo pecado, oferta de culpa, de sacrifício, holocausto, oferta de tudo que foi oferecido no Antigo Testamento, encontrou seu cumprimento nele. E nós cremos que nós fomos redimidos. Eu não quero dizer que haja um crente que não creia que ele está salvo ou que não está salvo, mas nós cremos de todo o coração no que o Senhor disse. Eu te redimi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Isso é uma verdade divina e um fato. Ao mesmo tempo, a segunda parte: se estiverdes dispostos e fordes obedientes, desfrutareis das deliciosas dádivas da terra. Aplicando isso na esfera espiritual, isso significa que Deus não pode ter nada em comum com a desobediência na vida de um crente. O crente, ele é obrigado a obedecer. E sem a obediência a Deus, nada funciona na vida de um crente. Nós podemos nos esforçar o quanto quisermos e procurar todos os caminhos possíveis. Isso será um caminho, um desvio, e não um caminho de Deus. O caminho de Deus, com a multidão comprada pelo sangue, é o caminho da fé, o caminho da obediência, o caminho do amor divino. Mas temos que estar dispostos, temos que estar prontos, temos que dar um sim sem reservas a Deus. Eu, não apenas por uma vez, mas já várias vezes na vida, eu vi que, de certa forma, em certas horas, quando Deus está próximo de nós, de fato promete-se tudo. E pensamos assim seriamente. Nesse momento, não ficamos mais reservados, tudo é consagrado a Deus. Nós o chamamos e mais tarde percebemos que o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. De modo que, finalmente, chegamos ao ponto e dizemos, Senhor, se Tu não crês mais em mim, então eu posso entender que Tu não podes fazer mais isso, porque tantas vezes dissemos coisas que nós não honramos. Mas Deus é fiel. E desde que reconheçamos as deficiências, Ele poderá corrigi-las. Se estiverdes dispostos e fordes obedientes, desfrutareis das deliciosas dádivas da terra. Ah, e eu já disse a Deus, meu Senhor, já algumas vezes, não há nada pior na terra do que ter filhos que seguem seu próprio caminho. Ou também filhas, como seja, podemos pegar os dois. O reino de Deus não consiste apenas de filhos, mas de filhos e filhas. E quantas vezes tive que dizer ao Senhor que eu, falando terrenamente, tenho que sentir assim, então eu transfiro isso para Deus e digo a mim mesmo, ó Deus, como Tu deves Te sentir em relação a Teus filhos, as Tuas filhas, que certamente ainda dizem algumas palavras contigo com a boca, mas que têm o coração longe de Ti e seguem seus próprios caminhos? Como Tu deves se sentir nisto? Mas assim é, e não de outra forma. E é por isso que Deus quer o coração do ser humano. E aqui está, se estiverdes dispostos e fordes obedientes, uma pessoa que não está disposta, ela também não é obediente. Isso não funciona. E vice-versa, uma pessoa que está disposta, que está pronta para seguir o caminho do Senhor, também receberá graça para obedecer. Então, desfrutareis das deliciosas dádivas da terra. Está no começo do início dos apóstolos. Deus dá o Espírito àqueles que lhe obedecem. E quando olhamos para o mundo de hoje, então não é segredo nenhum que muitos têm o Espírito como uma unção, mas da obediência não se fala sequer. E não estamos aqui, todavia, para julgar os outros, nós estamos aqui para nos sujeitar ao julgamento de Deus. Nós estamos hoje aqui entre nós. De que adianta a mim e a você se julgarmos com cada outro tudo corretamente e se não nos permitirmos ser julgados à luz de Deus e em função da sua palavra sermos julgados, que nos deixemos julgar, nós temos que chegar ao ponto de dizer: Senhor, agora, nesse momento, não se trata de ninguém outro, mas de mim e do meu relacionamento contigo. De mim e a minha posição, minha atitude, minha fé e tudo o que está entre mim e ti. Disso é que se trata agora e nada mais. Nesse momento, eu creio que Deus nos ajudará. Quando o irmão fez a observação, o Senhor caminha na frente. Recentemente, nós dois lemos a passagem bíblica de Gênesis 13, último versículo, em meu escritório. E vocês sabem como era a coisa naquela época, a ponta tem que ser quebrada, assim por diante. E o irmão me perguntou, por que a ponta tem que ser quebrada? O Senhor está na ponta, ele deve ser quebrado? E se entendermos isso corretamente e alguém ler Êxodo 13, eu creio que lá que está, ler isso com atenção, então ele constatará rapidamente que é assim. Mas sequer queremos entrar em maiores detalhes sobre isso. Aqui está: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite da cabeça da procissão. O próprio Senhor estava na coluna de nuvem e fogo e guiava adiante no caminho. Ele estava na ponta. E se quisermos julgar terrenamente ou analisar a questão humanamente, então veremos que pessoas não viam o divino, mas viam as pessoas e queriam se livrar delas, sem compreender, mesmo se o Moisés andasse diretamente atrás da coluna de fogo, ainda o Senhor é que estava à frente dele, mesmo assim. Ele ainda tinha que segui-lo atrás. O primeiro era o Senhor e o último era o Senhor. Ele era o início, ele era o fim, alfa e ômega. E está no profeta Isaías que o Senhor era a retaguarda deles, ambos. Ele foi à frente deles, ele estava atrás deles. Quando se tratava de preparar o caminho, ele estava à frente deles. Quando os inimigos estavam atrás deles e queriam dominá-los, ele estava atrás deles e se colocou entre eles novamente. Ele cercou seu povo por todos os lados para que ninguém pudesse se aproximar. Mas não estamos sequer aqui para julgar essas coisas novamente. Eu digo apenas por isso, porque às vezes interiormente tenho a impressão de que sangue derramado inocente esteja clamando a Deus e ao seu trono, como quando Abel foi morto. Eu não consigo explicar isso a ninguém. E eu também não ouvi nenhuma voz sobre isso, e eu não tenho nenhuma revelação sobre isso. Mas no meu coração, às vezes, eu sinto uma tristeza tão profunda. E o sofrimento se deve ao fato de que almas que não estavam destinadas a morrer foram assassinadas, como está escrito nos profetas Jeremias e Ezequiel. E quando se considera que almas preciosas que estavam destinadas a viver diante de Deus foram mortas ou assassinadas, ou como se quiser chamar, então, em algum lugar, sangue inocente que foi derramado está clamando a Deus. Isso pode ser um pensamento novo para nós. Mas é assim que as coisas são. Naquele tempo, o Senhor disse, o sangue do seu irmão clama aos céus. O que aconteceu? Não o homem, mas o sangue. Foi sangue inocente que foi derramado. O próprio homem estava no paraíso, ele certamente não gritou. Abel estava alegre por ter sido transportado para o além após a morte, mas o sangue inocente derramado ainda clamava a Deus e ao céu. E eu penso, se contemplar tudo isso e se considerar a si mesmo o maior fracassado em tudo, então vocês podem imaginar o que tudo isso significa. E quando nos é dito aqui, se estiveres dispostos e fores obedientes, desfrutareis das deliciosas dádivas da terra. Mas se recusarem e fores rebeldes, sereis devorados pela espada, pois a boca do Senhor falou. E todos nós cremos que o Senhor falou nestes dias. Não cremos que um ser humano trouxe uma mensagem, mas que essa mensagem foi a última vontade de Deus, o falar final de Deus. E aqui está escrito: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Para que me serve, ou para que nos serve a todos nós, os versículos anteriores, que Deus quer acertar as contas conosco e que Ele tomou tudo sobre si, perdoou nossos pecados, a culpa não está mais lá, branca como a neve e assim por diante. De que adianta isso, primeiro, se a segunda então traz uma maldição consigo? Por assim dizer, porque não estamos dispostos, porque não somos obedientes, porque nos recusamos e porque somos rebeldes. Isso parece que Deus esteja falando com duas pessoas diferentes, com incrédulos e crentes, com salvos e não convertidos, mas não é o caso. Deus fala conosco nessa noite, por meio de sua palavra, e nos deixa saber: eu vos redimi. A pergunta sobre o pecado nem precisa ser feita. Ela foi respondida de uma vez por todas. Foi esclarecida quando nosso Senhor morreu no Gólgota. A pergunta que fica aberta agora é se estamos dispostos, se somos obedientes ou se recusamos e somos rebeldes. Se esse for o caso, é dito aqui: sereis devorados pela espada, pois a boca do Senhor falou. Quando uma pessoa diz algo, podemos fazer o que quisermos com isso, responder ou não, levar a sério ou não, crer ou não. Mas, se foi Deus quem falou, então Ele exige e espera que respeitemos Sua palavra e Suas decisões. Ele quer nos dar um coração obediente e não devemos recusar ou ser rebeldes. Todos nós conhecemos a pregação do irmão Branham, A Semente da Rebeldia. Há pessoas que são de fato como Esaú, rebeldes, um contra todos e todos contra um. Aí também não adianta nada uma circuncisão externa, nada ajuda. Todos os ismaelitas, quando realizaram sua circuncisão externa, isso não os tornou judeus. Eles permaneceram o que eram, juntamente com sua circuncisão, sem promessa, com sua própria fé, em seus próprios caminhos. Deus está procurando pessoas em quem Ele possa fazer tudo do início ao fim, de modo que esteja correspondente à sua palavra. E quando chegamos a esse ponto, então fomos ajudados por termos concordado com Deus e sua palavra. Às vezes, é dito em conversas, talvez não caiba aqui, mas eu concordo com isso e discordo daquilo e eu estou de acordo. Isso tudo é conversa fiada. De que adianta eu concordar com você se ambos discordarmos de Deus? Que utilidade isso tem para nós? Mas se todos concordarmos com Deus e sua palavra, então não haverá mais pergunta. Então estaremos concordando uns com os outros. E Paulo foi até tão generoso o suficiente para escrever: se alguém for de outra opinião, que deixe que Deus lhe revele. Uma coisa é certa, todas as coisas que são ensinadas na palavra de Deus, nós vemos e cremos da mesma forma. Mas quando se trata de coisas terrenas, então cada um tem a liberdade de decidir e fazer o que acha certo. E não precisa ser julgado por ninguém. Vocês sabem que quem tiver bom senso, ele deixará que cada um tome suas próprias decisões. Se estão certos do meu ponto de vista ou não, eu nem fui perguntado. Eu já tenho o suficiente quando me preocupo com o resultado das minhas decisões, mas não com o resultado das decisões de outra pessoa. Mas se trata de que possamos, de alguma forma, deixar de lado tudo o que nos distrai de Deus e de sua palavra e de sua vontade, que possamos colocar isso de lado para lidar com o principal. Nós não estamos sequer aqui para lidar com nós mesmos e muito menos com outras pessoas, mas estamos aqui para que Deus possa lidar conosco, para que possamos nos colocar diante dele. Que me adiantaria se eu pudesse dizer: o irmão Branham me disse isso e aquilo recentemente, e tive que discordar uma vez, quando nosso último precioso irmão esteve aqui da Polônia, o irmão Sitek. Ele me contou o que o irmão Patterson havia pregado na Holanda, que 16 irmãos estavam com o irmão Branham quando ele já teve o acidente no hospital, e que eles haviam falado com ele e que ele lhes havia dito: não haverá um, mas muitos que proclamarão a palavra, a mensagem. E agora que eu tinha conhecimento dos fatos em primeira mão, estava completamente orientado, eu tive que dizer: irmão, pare com isso. Eu não estou sentado aqui para ouvir mentiras. Você está sentado aqui para saber a verdade. E a verdade é que o irmão Frank, após o acidente, não falou uma única palavra. Ele não teve apenas ossos quebrados, ele teve também uma fratura no crânio, foi levado diretamente para o hospital, ele foi operado e ninguém conseguia chegar até ele. E falar, ele não podia falar sequer uma palavra. Ele foi submetido a uma operação na cabeça e ficou inconsciente e não acordou da inconsciência. Mas então, quando alguém chega e diz: sim, estávamos com o irmão Branham depois que ele sofreu o acidente e nós cantamos Somente Crê, isso eles creram, isso é verdade, isso está certo. Eles estiveram no hospital e eles cantaram Somente Crê, Somente Crê, uma vez após a outra. Mas eles não puderam entrar no quarto, eles tinham que ficar lá no corredor. Assim que as coisas são. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa. Eu também disse a ele, eu disse: meu irmão, a você e a milhares de outros, qualquer um que venha de lá pode dizer alguma coisa, mas não a mim, porque estou um pouco mais bem informado sobre as coisas. E eu fui o único que naquela época estive no funeral, que andou com o rosto comprido e chorando. Todos os outros estavam cheios de alegria. E então eles me perguntaram o que havia de errado comigo, se eu não sabia por que estávamos todos juntos ali. E eu disse: é claro que eu sei disso, estamos aqui para o funeral. E vocês podem imaginar o que aconteceu, vocês não podem sequer contar alguém, mas eles estavam todos lá e eles criam por plena convicção que o irmão Branham seria ressuscitado e não sepultado. E, na verdade, eu era o único, vamos dizer assim, ingênuo o suficiente para crer que um funeral seria realizado e que o homem estava deitado no chão e que a cova já havia sido cavada. Mas assim que as coisas são. Mas então, com a ajuda de Deus, pude dizer a esses irmãos como seguiria. Mas agora, eu e todos nós precisamos de uma indicação de Deus. Naquela época foi o começo. E eu faria o mesmo, eu faria tudo de novo, exatamente como fiz. Mas agora estamos em uma situação da qual Deus precisa nos ajudar a sair. O melhor passado, ou passado mais bem sucedido, não tem utilidade nenhuma para nós. Deus precisa nos ajudar no presente. E eu penso que isso que Ele quer fazer, desde que estejamos preparados para admitir e dizer: Senhor, nós dependemos de Tua ajuda. Vocês sabem, eu mesmo tenho a tendência de olhar para trás e então me sobrecarregar com acusações e sempre me julgar. Mas isso não nos leva a lugar nenhum. Nós temos que reconhecer que isso foi de Deus, isso não foi de Deus, isso estava na vontade de Deus, isso não estava na vontade de Deus. E então temos que resolver as coisas com a ajuda de Deus e não ficar parado nisso, mas seguir em frente, confiando em Deus. Nós cremos e nós continuaremos crendo até o fim que nós ouvimos uma mensagem de restauração, de correção, que seremos trazidos de volta e que isso trará um resultado divino consigo, porque há uma promessa divina. Se não tivéssemos uma promessa na palavra de Deus, então eu poderia dizer a todos vocês nessa noite, senhoras e senhores, assim e tal as coisas são. Mas se temos promessas na palavra de Deus para o fim dos tempos, e irmão, ele leu do capítulo 2, o que se referia aos judeus, e lá está literalmente: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor permanecerá firme no topo das montanhas. E sabemos muito bem que o monte do templo é mais baixo que todas as outras montanhas. Mas então, quando Deus lhe der o seu significado, o monte do templo é uma superfície plana, por assim dizer. Mas quando se está lá no Monte das Oliveiras e assim por diante, então se elevam já um pouco. Mas quando Deus está preocupado com algo, isso recebe um significado e se eleva acima de tudo mais. É assim que as coisas são. Nós podemos ser a congregação mais discreta, mais desprezada, mas no momento em que Deus lidar conosco, nós recebemos um significado totalmente novo. Não por nossa causa, mas pela causa de Deus. E o que seria o Monte do Templo se Deus não tivesse eleito e assim por diante? O que ele é hoje? Hoje, lá está a mesquita e o domo da rocha estão sobre ela. Essas duas abominações da desolação. E hoje, não há absolutamente nada. Mas no momento em que Deus mudar o destino e toda a história for entregue ao seu propósito original, então tudo ficará em ordem. E assim é também com a congregação. Quantos estão caminhando hoje por esse monte do templo, estão viajando lá com seu Maomé e clamando lá a Alá e dizendo: ele é poderoso e amoroso? Mas isso não adianta nada a ninguém. Somente no momento quando Deus assume a causa de seu povo em suas próprias mãos e diz: aqui agora é fim. Agora as pessoas já fizeram o suficiente. Agora é minha vez. E já ele muda o destino do seu povo. E no tempo do fim isso acontecerá, que o monte do templo do Senhor permanecerá firmemente estabelecido no topo dos montes e elevado acima das alturas. Então todas as nações afluirão a ele e muitos os povos afluirão a ele. Primeiramente eles ficarão bravos quando os seus santuários forem removidos, mas então Deus mudará seus corações. Então Deus mudará seus corações. E Deus tem que fazer tudo. Nós não podemos tirar nosso coração de pedra para fora, arrancá-lo. Eu digo a vocês que às vezes eu fico também sobre isso, entristecido com o fato de não termos reuniões bíblicas em que o Espírito de Deus possa cumprir a palavra de Deus para o motivo para o qual foi enviada. Não há conversões bíblicas, vivências bíblicas ou batismos bíblicos do Espírito. Todos nós podemos julgar o que tudo deu de errado, o que eles fizeram errado, que todos que foram batizados, isso nós podemos julgar, mas que nós mesmos precisamos ter essa vivência com Deus com mais urgência do que nosso café da manhã, de amanhã, isso não compreendemos. E também que nós podemos sentar e conversar por telefone. Na verdade, recentemente alguém arrancou um lá em algum lugar para interromper a conversa. Mas nós podemos também falar e esquentar até o fio do telefone. E se as pessoas fizeram tudo errado, fizeram isso, aquilo errado, mas isso nos ajudou? Se reconhecemos isso, então vamos aprender a lição e não cometer os mesmos erros? Mas a vivência como tal, nós temos que ter. Eu não assumo nenhuma responsabilidade por dizer que dissesse a uma pessoa que, como ela está agora, com um rosto assim piedoso, chegará ao céu agora. Se um rosto piedoso for suficiente para te levá-lo ao céu, então todos estaremos lá. Não apenas nós, então muitos outros também estarão lá. Não. Se o poder, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nossos corpos mortais, então Ele dará vida aos nossos corpos mortais. Assim que está na minha Bíblia e na Bíblia de todos nós. E as pessoas falam sobre a fé do arrebatamento e fazem algum tipo de atmosfera, alguns marcham para Sião e, de fato, eles fazem até a marcha assim, certinha de marcha, mas isso não levará nada a ninguém a Sião se alguém disser, agora estamos marchando para Sião. Não é assim que funciona. A hora de Deus tem que chegar, a divina ordem tem que ser respeitada, o povo de Deus tem que ocupar o lugar ao qual pertencemos e as vivências com Deus tem que vir e aí temos que invocar o nome do Senhor do mais profundo de nosso coração, mais profundo. E somente assim Ele nos ouvirá. E a condição prévia para mim e para todos nós é que de fato estejamos dispostos, que sejamos obedientes, que não recusemos e que não sejamos rebeldes. São quatro coisas. E se nos perguntarmos hoje, eu não creio. Eu realmente não creio. E eu digo isso e diria se o senhor estivesse sentado aqui na primeira fila. Eu não creio que Deus queira acertar contas conosco por nossos pecados. Ele já fez isso. Se eu tiver uma conta para pagar e a tiver pago no ano zero, e depois de pagá-la, o resultado final será 0000000. A questão foi resolvida. E depois de 50 anos, eu chegaria e diria, eu tenho que acertar essa conta aqui. Isso não seria correto? E se eu voltar depois de 150 anos e disser, eu tenho que pagar, isso também não seria correto? Deus não é um ser humano. Deus realizou uma eternamente válida redenção, de uma vez por todas, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na cruz do Gólgota. O seu sangue cobre nossa culpa. Isso não é uma pergunta. Qualquer pessoa que duvida disso, ela pode se tornar culpada de pisotear o sangue do Cordeiro de Deus com os pés, porque não crê no efeito que esse sangue do Cordeiro teve em minha e na sua vida. O perdão de nossos pecados não deve ser sequer mais mencionado. Isso é absoluto. É tão certo quanto a morte de Jesus Cristo aconteceu na cruz do Calvário. Se o Senhor viesse hoje, Ele não me chamaria para prestar conta, diria, você fez isso, você fez aquilo, eu preciso falar com você agora. Ele nem mesmo fez isso quando se falou com as pessoas aqui na Terra? De forma alguma. Ele não questionou ninguém. Ele não praticou o cuidado pastoral católico com nenhuma pessoa sequer. Com a mulher à beira do poço, ele disse assim, você já teve 5 maridos e agora esse não é seu marido? E ela foi e saiu correndo. Ele somente disse o que era, servia para a causa e já coisa tinha acabado. Portanto, essa sequer é a pergunta. Isso não é pergunta de forma nenhuma. A pergunta está relacionada à parte que se refere a nós. Disposição, obediência, não recusar e não ser rebelde. E então podemos nos perguntar, aonde nós talvez aqui falhamos ou fracassamos? Não estamos dispostos? Não somos obedientes? Estamos recusando? Somos rebeldes? Todos nós podemos nos perguntar isso, mas se há algo sobre o qual Deus está irado conosco, então é no reino espiritual. Então, ou é desobediência, ou rebeldia, ou o que quer que seja, como uma formulação aqui. Então, se refere ao reino espiritual. E é aí que Deus tem que nos dar graça, porque nós mesmos não podemos fazer. Mas se recusardes, aqui está, e fordes rebeldes, sereis devorados pela espada. Imagine, por um lado, a espada do Espírito, que é uma coisa muito maravilhosa. E quando lemos Apocalipse 1, então da boca do Senhor sai uma espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. E as congregações ouvem a palavra de Deus. E mais tarde lemos que ele matará o anticristo com o sopro e com a espada da sua boca. Para alguns, a palavra de Deus será a palavra da vida, torna-se vida, para outros, torna-se morte. Quando o tempo da graça terminar, a mesma espada que nos trouxe a salvação será usada para julgar o outro, porque então o Salvador é juiz, e então o tempo da graça acabou. Mas nós temos hoje aqui, sim, uma chance real de chegarmos ao Senhor e dizer-lhe, aceite-nos como nós somos. E o que está escrito aqui sobre o povo de Israel, sobre os judeus, o mesmo se aplica à congregação. Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. E assim por diante. Ele então julgará entre as nações. Hoje, dificilmente podemos julgar entre irmão e irmã, irmã e irmão, ou vice-versa. Somente Deus é o juiz, e ele sempre julga de acordo com a sua palavra. E aqui está adiante, então eles transformarão suas espadas em arados. Isso seria muito mais sensato. Se os crentes nesse tempo fizessem o mesmo, que transformassem suas espadas em espadas, e não ia atacar um outro e apunhalar pelas costas, mas realmente fizesse um pouco de trabalho e arar o campo e preparar o solo do coração para que a semente de Deus pudesse ser semeada de uma forma bela e refinada. Então, todas as coisas que se aplicam ao povo de Israel terrenamente, se aplicam profeticamente à congregação. Não há como contornar isso. O caminho de Deus com Israel é o caminho do Senhor com a congregação. Ambos. Lá vemos o cativeiro babilônico, aqui o vemos, lá a saída, aqui a saída, voltar para o lar e voltar para a terra da promessa, voltando para as promessas de Deus, para esse tempo, tudo se cruza e se relaciona. Casa de Jacó, levante-se, andemos na luz do Senhor. Deveria haver luz ao anoitecer, se tornou luz. Nós queremos andar nessa luz com a ajuda de Deus. Eu só posso dizer, Senhor, faça com que essa palavra se torne verdadeira em minha própria vida. Tu me lavaste, tu me redimiste, eu sou teu, inatacável. Eu creio nisso. Eu ofenderia a Deus se eu não cresse nisso, que eu sou mais branco do que a neve, mais branco que a neve. Qualquer pessoa que não crê nisso faz Deus um mentiroso. Deus disse isso e, portanto, é verdade para sempre. E as coisas de Deus são imutáveis. Ele não precisa que ninguém coloque em dúvida. Ele precisa de pessoas que creiam. E então, se reivindicarmos essa parte para nós mesmos, e nós podemos fazer isso de todo o coração, então que Deus nos torne, ao mesmo tempo, dispostos e obedientes para que possamos desfrutar das deliciosas dádivas da terra de Deus, ou receber as que pertencem à congregação, e que pudéssemos prosseguir, não recusar, não ser rebeldes e então ser devorados pela espada, mas pegar a espada e usá-la. Eu creio que a irmã Sossman sugeriu essa canção 247. Eu tenho aqui na minha frente, aqui está escrito: ó amor, raio de sol dourado para o pobre coração humano, se brilhares intensamente em mim, então toda a dor será suavizada. A escuridão recua, a noite foge quando o sol brilha calorosamente, e a alegria e a bem-aventurança da vida entram no coração que chora. Às vezes, o coração chora. Nós ficamos entristecidos e Deus fica entristecido, mas quando sua luz e graça brilham, lá dentro as coisas mudam. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde tempos imemoriais e sempre novo, ele brota para mim, ele brota para você e nos atrai juntos para si. E depois, na segunda estrofe, quando o raio de sol penetrou em minha noite de pecado, por causa do amor na estaca da cruz, acordei para Deus. Uma vez que sei quem me amou até a morte com tanto ardor, meu coração se entrega a ele para o louvor de seu nome. Essa é uma pregação inteira. Temos que ouvir mais que isso? Certamente não. É o suficiente. E na terceira estrofe: ó sol que brilha intensamente para mim, que me dá a alegria da vida, é Jesus, meu Emmanuel. Somente ele, eternamente. A ele eu canto minha canção de alegria, já aqui no vale de lágrimas, e eternamente, quando meus olhos o virem em seu salão celestial. Lá também eu serei capaz de cantar: ó amor de Deus, tão pleno e livre, desde tempos imemoriais e sempre novo, ele brota para mim, ele brota para você e nos atrai juntos para si. Também agora, nesta noite. Amém.